Parashat esta semana é Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim é uma parashá extremamente rica em mitzvot. Mitzvah uma atrás da outra. No finalzinho da parashá tem um pouquinho de acontecimentos. Acontecimentos logo antes do recebimento da Torá, como foi exatamente que o Moshe preparou o povo. E logo em seguida a Torá fala também como Moshe subiu no Monte Sinai depois do recebimento da Torá em Shavuot, para poder receber as tábuas da lei em Luchot Brit, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites. E para achar atrás mitzvot, de todos os tipos, uma série de leis, em especial a nossa paraxá se destaca bastante em mitzvot entre a pessoa e o próximo. Mas tem de todos os tipos de leis. Interessante que tem muitas e muitas páginas de Talmud, a Gemará, falando sobre a nossa paraxá. Muitas dessas leis, às vezes é um versículo só, e tem páginas e páginas do Talmud com detalhes sobre essas leis. Então, leis de prejuízo, leis de roubo, leis de uma pessoa que está cuidando de uma coisa do outro, alguém que aluga algo do outro, qual a responsabilidade que ele tem. A proibição de oprimir viúva e órfãos, além da proibição que já tem de qualquer outra pessoa. Mitzvah de emprestar dinheiro, de não colocar juros. A mitzvah de Shemitah, para a nossa paraxá também mencionada. A mitzvah de não misturar carne com leite. E assim por diante. Logo no começo da paraxá, ela diz o seguinte caso. Quando pessoas brigarem, e uma pessoa ferir a outra com uma pedra ou com um punho, e essa pessoa não morreu, mas ele foi parar na cama, ele está de cama. Se ele tivesse matado essa pessoa e foi intencional e tinha testemunhas, advertiram ele, então o tribunal vai condenar essa pessoa à morte, um assassino. Mas aqui ele feriu o outro, mas não matou o outro. Se essa pessoa se levantar depois, não está mais de cama, passou, ele está bem, e ele está passeando por aí, ele está andando lá fora, almichantó, sobre as suas próprias forças. Então, nesse momento, aquele que bateu está inocentado. Quer dizer que aquele sujeito que feriu fica preso. Não existe prisão pela Torá. Não existe pena prisão. Não existe isso. Prisão de X anos. Não existe pela Torá. O que existe é, por exemplo, esse caso. Uma vez que o sujeito feriu o outro, e nós não sabemos, pode ser que o outro vai morrer disso. E aí o que bateu vai ter que ser julgado como um assassino. De alguma forma que seja, mas vai ter que ser julgado sobre isso. Então, ele fica preso por enquanto, até que o outro cura. A partir do momento que o outro se curar, aí sim, o que bateu está inocentado. Agora, se ele então se levanta e está passeando por aí, está bem. Ele deve pagar shevet, quer dizer, o tempo que esse sujeito O fato dessa pessoa não poder trabalhar. Essa pessoa não pode mais trabalhar com a mesma coisa que ele podia trabalhar. Então precisa pagar uma taxa. Verapon Yerapé e a cura também. Verapon Yerapé quer dizer, e curar vai curar ele. quer dizer o seguinte: esse sujeito vai ter que receber Shevet. O que é Shevet? O tempo que ele está sem trabalhar. Ele está ferido. Ele não pode trabalhar. Precisa se pagar para ele por isso. Uma indenização. Fora isso, tem que pagar os médicos. E, na verdade, existem mais algumas taxas que estão escritas em outros lugares da Torá. Por exemplo, se esse sujeito que feriu o outro com uma ferida eterna, Deus nos livre, tirou uma mão do outro, paralisou alguma coisa, que o sujeito vai ficar agora com um defeito para o resto da vida. Precisa pagar uma indenização por isso também. Precisa pagar a vergonha. De repente o cara agora vai andar pela rua com tipóia. Vamos supor, ninguém se sente bem andando com tipóia na rua. É chato. A pessoa se envergonha. Então precisa se pagar esse valor da vergonha. Também uma indenização moral, como se diz. E Irapoia precisa também pagar o médico, o tratamento, os remédios, tem que pagar tudo. Nossos sábios no Talmud trazem que desse versículo Verapó e Irapé nós aprendemos uma lei muito importante e muito curiosa. Mikan, daqui, Shenitan Larofé Lerapot. Daqui nós aprendemos que o médico pode curar. Muito interessante. Quer dizer o seguinte: eu acharia que o médico não tem direito de curar. Que profissão é essa? Medicina? Não existe essa profissão. Não pode? Não pode trabalhar com isso. Vem a Torá e te diz: Verapó e Irapé. Você vai ter que se ocupar da cura. Toda que você aprende que o ser humano pode se ocupar e deve se ocupar da cura do próximo. Vamos fazer sobre isso duas observações básicas. Vou começar pela segunda, que é mais curta, e depois a mais extensa. Primeira coisa: Verapó e Irapé, o médico tem o direito de curar um paciente. O que significa que o médico tem o direito de curar? Dizem nossos mestres que o médico não tem o direito de prescrever tempo de vida para uma pessoa. O médico tem o direito de curar só. Esse é o papel que Deus permitiu ao médico exercer. O médico jamais pode dizer para uma pessoa: você tem 3 semanas de vida. Quem é o médico para falar isso? Ele é o quê? É profeta agora? Ele sabe dos planos de Deus? Quantos casos nós conhecemos de pessoas que os médicos deram para ele X dias de vida e viveram mais 30, 40 anos? Não é o médico que prescreve vida para a pessoa. Quem prescreve vida para a pessoa é Deus. Nós falamos isso na Tfilá de Rosh Hashanah Yom Kippur: Hachotech Chayim Lechol Chay. Deus é que prescreve vida para todos os seres vivos. Então, a Torá vem aqui e diz: Verapó e Irapé. Ela está vindo não só acrescentar que o médico pode curar, já vamos falar sobre isso, mas também a Torá está vindo excluir que o médico não tem o direito de prescrever vida para pessoas. Não é essa a tarefa do médico. Agora, o que significa que o médico tem direito de cura? Uma coisa curiosa. A princípio nós pensaríamos o seguinte: se uma pessoa ficou doente, deve ter um motivo para isso. Deus nos livre. Mas algum motivo tem. E por conseguinte, se existe aqui um motivo para a pessoa ficar doente, o médico não tem direito de curar essa pessoa. Assim nós pensaríamos. Vem a Torá e te diz, o médico tem o direito de ir curar o doente. Vamos entender um pouco melhor. Em primeiro lugar, o Talmud conta para nós uma história que Rabi Akiva e Rabi Ishmael estavam dando uma dica de cura para uma pessoa. Nossos sábios, em todas as gerações, tem grandes sábios que entendem bastante de medicina. Rabi Akiva e Rabi Ishmael estavam dando uma ideia de cura para uma pessoa. E do lado tinha uma outra pessoa, um terceiro. E esse terceiro perguntou para Rabi Akiva e Rabi Ishmael, o que vocês estão interferindo nos planos e nos decretos de Deus? Deus decretou que esse cara vai ficar doente. O que vocês estão se metendo? Ele tem que ficar doente. Olha a resposta da Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Falaram Rabi Akiva e Rabi Ishmael, me diz uma coisa, meu amigo. Quando você está com fome, o que você faz? Ele disse, como assim? Quando eu estou com fome, eu como? Ah, perguntou Rabi Akiva e Rabi Ishmael para ele, se é assim, como é que, qual o direito que você tem de intervir e de interferir no decreto divino? Afinal, Deus decretou que você vai ficar com fome. Então, por que você está se metendo? Você tem que ficar com fome. Ah, disse Rabi Akiva e Rabi Ishmael, Deus criou a fome e Deus criou a comida. E é isso que nós falamos na Brachá, depois que nós comemos. Bore nefashot rabot vechesronan. Que Deus criou as almas e as suas faltas. Quer dizer, nós sentimos falta de alguma coisa. Deus criou que a pessoa sente falta de determinadas coisas. E Deus criou ao mesmo tempo a forma de se resolver essas faltas. A pessoa está com fome. Deus criou a comida. Quando a pessoa está com fome, ele vai e come. E ele resolveu essa falta que ele tinha. E aí ele pode agradecer a Deus em seguida. Deus, obrigado. Eu estava com fome e você forneceu para mim a forma de resolver a minha fome. E agora estou saciado. Nós não paramos para pensar, nós comemos isso muitas vezes. Mas esse é o fato. Deus criou uma falta para nós e criou como resolver essa falta, como preencher essa falta, de forma que nós vamos ser gratos a Ele por ter nos providenciado o que nós necessitamos. Disseram Rabi Akiva e Rabi Ishmael para essa pessoa que estava perguntando para eles. Da mesma forma, Deus criou doenças e criou remédios. Deus criou doenças e Deus criou tratamentos. Deus criou doenças e Deus criou a cura. E a partir do momento que Deus nos livra, alguém está doente, indiferentemente qual doença, ele deve buscar a cura, da mesma forma que a pessoa não está com fome, busca a comida. E dessa forma a pessoa vê, puxa vida, olha só a falta que eu tinha, falta de saúde. E Deus me providenciou a forma de resolver essa falta. E agora eu tenho saúde. E agora eu estou curado. Quão grato eu sou a Deus pela cura que Ele me deu. Aqui a Torá está dizendo, o médico tem o direito de cura. Assim como o agricultor tem o direito de produzir comida. Tem mais um ponto. Você vai dizer, então qual a diferença? Se quando se trata de comida você vai procurar comida quando está com fome, então talvez seria uma coisa óbvia. Se uma pessoa do livro está doente, ele vai procurar a cura. Não é interferir no plano divino? Da mesma forma que na fome não é. Então por que a Torá diz ver a poeira pé? para te ensinar que o médico pode curar. Porque existe uma diferença. Existe uma diferença. Quando se trata de remédios, quando se trata de tratamentos, muitos deles são invasivos, muitos deles têm perigos. Todo remédio tem algum perigo. Todo tratamento tem uma contraindicação. E em alguns casos, tem tratamentos. Se é uma grande discussão entre os médicos perante o doente, se vale a pena fazer ou não vale a pena fazer. Tem altos riscos. Deus nos livre de fazer uma operação. Fazer ou não fazer aquela cirurgia? É uma grande questão. Por que é uma grande questão? Porque, por um lado, existe um risco muito grande. E isso é diferente de comida. O risco que tem no alimento, pelo menos quando falamos dos alimentos comuns, é muito pequeno. Mas o risco que tem um tratamento médico, às vezes, é alto. Vem a Torá e te diz, vera boi era pé. O médico tem toda a obrigação e todo o direito de cuidar para que o paciente tenha saúde. E por conseguinte, obviamente ele vai avaliar. Mas mesmo que ele eventualmente está colocando o paciente em risco de vida, mesmo assim é permitido. Por que é permitido? Porque a Torá está te falando que é permitido. Porque se a Torá não te dissesse isso, seria uma pergunta gigantesca se um médico pode fazer uma cirurgia de risco. Quem disse que você pode fazer uma cirurgia de risco? Você pode fazer, porque a Torá está falando que você pode fazer. Se isso vai poder trazer a cura para a pessoa. Bom, por que Deus criou dessa forma? Por que Deus criou a cura? Se Deus criou a doença. Quer dizer, se existe um motivo para que a pessoa fique doente, Deus nos livre. Por que Deus criou uma forma de se sair disso? A cura. Uma pergunta filosófica. Lógico que nós ficamos muito felizes e gratos a Deus que existe cura para as coisas. Mas por que Deus criou a cura para as coisas? Em primeiro lugar, se não fosse as soluções, as faltas e as soluções, as faltas e os complementos que nós temos no dia a dia, nós não teríamos como ajudar o nosso colega. Cada pessoa seria egoísta. Pensa em si. A partir do momento que o segundo, às vezes, não tem alguma coisa, eu posso, então, contribuir, ajudar. E dessa forma, eu posso me unir ao próximo. Da mesma forma, a partir do momento que, por exemplo, nossos sábios dizem, que mais do que o dono de uma casa, uma pessoa que tem dinheiro, tem posses, faz ao pobre, o pobre faz ao dono da casa. Ou seja, por que Deus dá dinheiro a um rico? Para ele poder ajudar os pobres. Porque se não tivesse pobres, não teria porque dar dinheiro para os ricos. É interessante isso. Se não existissem pobres, Deus não teria porque dar dinheiro para os ricos. Para quê? Deus dá dinheiro para os ricos para que eles possam ajudar os pobres. E o pobre está então contribuindo com o rico. Porque o pobre está fazendo com que o rico possa ganhar méritos. O pobre está fazendo com que o rico possa cumprir uma mitzvah. Com que o rico possa ajudar o outro e possa se unir ao outro. Da mesma forma, com saúde. O fato de Deus nos livre alguém ter falta de saúde, por algum motivo, faz com que as outras pessoas que podem eventualmente ajudar, possam ajudar. Ele está fazendo com que o médico possa ajudar uma pessoa. Segundo lugar, Muitas vezes, quando uma pessoa está passando por uma situação difícil de saúde, é uma indicação, é um alarme divino, lembrando a pessoa que ele precisa fazer tshuva de alguma coisa. Esse alarme soa para a pessoa. E por isso que foi dada também a cura, para que a pessoa, a partir do momento que percebeu o que o alarme significa, já não tem mais necessidade do alarme. Então Deus deu a possibilidade de ter cura, para que a pessoa possa se curar. Uma vez que ele já sentiu o alerta, ele já fez chuva, ele já resolveu o que ele tinha para resolver com Deus, está resolvido. Ele pode agora ser curado. Então precisa ter a cura. Também, se o mundo fosse criado completo, não existiria de fato doenças, não existiria sofrimento, não existiria faltas. Mas Deus criou o mundo com a maldade. Deus criou o mundo com coisas ruins. Com a maldade, quero dizer que existe a maldade, não que o mundo foi criado com maldade. Existe a maldade no mundo. Deus criou maldade no mundo. Para quê? Para que a pessoa possa ter livre arbítrio e possa consertar o mundo e possa fazer o mundo crescer, e a pessoa vai se transformar num chutat lakadosh baruch hu, vai se transformar num sócio de Deus. Como está escrito no versículo, quando Deus criou o homem, ele diz para o homem: perurvu, se frutifiquem e multipliquem, humilu et haaretz, se preencham a terra, vechivshuha, e conquistem ela. O que quer dizer conquistem ela? Dizem nossos mestres que chivshuha significa descubram os segredos do mundo e façam com que a teoria vire prática. Portanto, quando existe um médico pesquisador, um médico que descobre uma cura específica, ele está ajudando no plano divino do mundo. Olha a tarefa sagrada que tem um médico. Não só o médico, em qualquer outra área também. Uma pessoa que faz uma descoberta no mundo, Deus criou isso, não tem segredo. Ele só nos revelou que isso existe. Para quê? Para dar para você a chance de participar, de fazer um bem, fazer um reset, fazer uma bondade. Quando você descobre algo que existe no mundo, que as pessoas agora possam usufruir disso, você naquele momento está fazendo parte e sendo um sócio de Deus para fazer o mundo chegar à sua integralidade, que essa é a nossa função no mundo. Só para terminar, estamos falando de Verapoi Erapê. O Rebbe de Cloisenburg, Zanz, que passou o holocausto, perdeu toda a família no holocausto, um dia ele foi colocar filim e, obviamente, que ficaram nervosos com isso, com essa afronta dele. E os nazistas bateram na mão dele, e ele estava pingando e jorrando sangue. E ele assim foi andando, até que finalmente ele chegou e viu que tinha uma fogueira, onde tinha um grupo de pessoas lá, que estavam se aquecendo. Ele pensou, quem sabe se eu chegar perto da fogueira e me aquecer um pouco, eu vou conseguir cuidar desse ferimento. E ele se aproximou, e aí os antissemitas que estavam em volta da fogueira começaram a gritar com ele: "Ei, Jid, vai embora daqui, você pensa que essa fogueira é para você, sai fora." Começaram a correr atrás dele com paus. Teve que fugir. E ele pensou naquele momento, sabe? Nossos sábios dizem no Talmud de uma determinada erva que ajuda a curar a mão. Então ele foi lá na floresta e começou a procurar essa erva e de fato colocou essa erva no braço, na mão, e estancou e parou, e assim ele melhorou. Naquele momento, ele ficou pensando: olha o ponto que nós chegamos. Que as pessoas aqui são tão não humanas que não estão prontas a ajudar uma pessoa que está ferida. Eu prometo para Deus, ele falou, que se eu sair vivo daqui, desse inferno, eu vou montar um hospital que vai tratar de judeus e não judeus da mesma forma. Vai receber qualquer pessoa e curar todas as pessoas e todos os seres humanos, não como o comportamento desses não seres humanos que tem aqui. E de fato, depois da guerra, muitos milagres e tantas histórias dele, ele veio para Israel e estabeleceu a Hassidut dele na cidade de Netânia, onde uma das primeiras coisas que ele construiu quando ele chegou em Netânia foi o hospital de Netânia, Hospital Laniado, que é um dos hospitais mais respeitados que tem. E muito interessante que quando tem Shvitah, quando tem greve, que em Israel, infelizmente pelo socialismo, acontece de vez em quando, é o único hospital de Israel que não tem greve. Porque os médicos lá vivem isso. Nós estamos aqui para curar as pessoas, nós estamos aqui para atender as pessoas, tanto faz nacionalidade, povo, e nós estamos aqui para cumprir isso o tempo todo. Não existe parar. Nós temos que estar prontos a salvar vidas o tempo todo. E o Rav Zilberstein conta que ele viu uma vez um suíço que foi atendido nesse hospital, um suíço não judeu. E quando ele viu esse suíço sendo atendido no hospital, ele ficou pensando: esta é a maior vingança para o que os nazistas fizeram. Eles tratavam os judeus como animais. Não só eles, na Europa, em tantos países, deixaram de tratar os judeus. E esse hospital, um hospital que santifica o nome de Deus, curando todas as pessoas de todas as nacionalidades e não fazendo greves. Isso é a maior vingança. Verapoyerapé. Nós temos uma mitzvah da Torá, uma mitzvah que, conforme o Razonish traz também, que é uma mitzvah kdoshá, uma mitzvah sagrada do médico tratar das pessoas que precisam de saúde, e rogamos a Hashem que de fato traga cura a todos os doentes que necessitam e traga saúde sempre para todos nós.